A gente não está sabendo muito bem o que pode e o que não pode fazer mais, né? Mas eu quero louvar a Deus pela alegria de estar aqui nessa noite. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. A gente veio de tão, tão distante. O irmão me perguntou, como está Xerém? Eu não consegui nem responder nada, só disse, muito longe, irmão. Eu sei que ele estava querendo saber se estava tudo bem. Está tudo bem, irmão, agora eu consegui raciocinar. Mas acho que umas 3 horas e a gente não parou para nada, irmão. Você tem noção? E chega um lugar ali, eu não sei se é Manilha, não sei, parece que para tudo. Ninguém anda, ninguém vai, ninguém volta. Falei, Jesus está repreendido, o que que está acontecendo? Aí o Senhor abriu o Mar Vermelho, nós passamos, tinha o Moisés conduzindo aqui na frente, fica de pé aí, Moisés. Moisés não sabe usar o GPS de jeito nenhum. Ou ela dirige ou ela vê o GPS. Aí eu fico tentando ajudar mais ou menos, mas eu vim muito bem acompanhada de duas amigas muito queridas, a Gabriele, que é minha xará, e a Vanderleia. Você coloca de pé as duas, por gentileza. Que isso, hein? Irmãos, antes da gente. Abre sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, a gente vai ler junto. Mas antes eu quero agradecer a Deus por estar aqui nessa noite. Pastor, obrigada. É uma alegria voltar aqui. Quero louvar a Deus pela vida de vocês. Vocês são príncipes do Senhor. E eu sei que diante de tanta correria que a gente tem vivido nesses tempos, Deus prepara pessoas muito especiais, como um refrigério mesmo. Gente que dá um abraço diferente, um sorriso, uma palavra. Então eu quero louvar a Deus por essa igreja, pela vida de vocês. Que vocês continuem sendo luz. Porque vocês trazem uma alegria muito grande às pessoas que cruzam com vocês ao longo da estrada. Então que Deus possa continuar abençoando vocês, essa igreja. Gente, eu tive uma surpresa muito especial aqui. Tá aqui no meio da igreja o irmão Sidney. Fique em pé, Sidney. Por favor, já vou logo avisando os obreiros. Não deixa que ele fique, não deixa voltar nunca mais. Irmão Sidney era de Xerém, irmãos. Pastor Sidney é tão cara de pau que na época a gente muito pobre. Tá gravando, pelo amor de Deus. Na época, a gente muito, muito pobre, todo mundo muito pobre, Sidney chegou e falou assim, ó, eu tenho uma televisão de plasma. Reuniu a igreja inteira para ir ver filme na casa do Sidney na televisão de plasma, porque a gente era muito pobre, via filme na casa do vizinho. Chegou lá, o Sidney tinha enganado a gente, ele abriu um buraco na parede e enfiou a televisão. Sidney, quanto tempo, irmãos, ele foi ovelha do meu pai por muitos anos e agora ele veio para cá, para Rio das Ostras, né? Deus tem abençoado grandemente a vida do Sidney, ele é um amigo, que alegria, toda a família dele, é nossa família também, glória a Deus pela sua vida, Sidney, estou muito feliz de te ver aqui, a DVEC tem disso, né? A DVEC prepara encontros especiais para a gente. Última coisa, prometo, que eu sempre esqueço, a gente trouxe material, irmãos, esta Bíblia linda de maravilhosa, não sei se vocês conseguem ver, mas é uma das traduções que eu mais amo, a King James atualizada. Vai estar lá fora para você que quiser adquirir. E também esta bata, Deleia. Ainda bem que você veio de modelo. Fica de pé, rapidinho. Vai, Deleia, corre. Irmãos, essa bata linda. Ignore se não ficou bem na Deleia, mas eu acho que ficou, amiga, ficou. Mas olha que linda, veste muito bem, a pessoa fica linda. Toda pessoa fica linda. Então, eu te aconselho a passar lá fora, dar um presente para sua esposa. Você, mãe que está aí, leva uma Bíblia para o seu filho e declara que ele vai ser um pregador do Evangelho. Tem várias, né, Deleia, lá fora. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1. Quem achou e pudesse colocar de pé, eu agradeço. A gente vai ler junto. Alguns versículos. Estou me sentindo tão engraçada hoje, tão solta, feliz. Geralmente eu sou séria, né? Tipo, a paz do Senhor, irmãos, abre a Bíblia. Mas eu estou feliz, irmãos. Eu estou em casa, eu estou bem. E o Senhor é bom. A misericórdia dele dura para sempre. O plano do inimigo sobre a nossa vida foi frustrado. Os projetos do diabo contra a tua casa caíram. Você tem motivos de sobra para estar feliz e agradecido nessa noite. Deus tem sido o teu refúgio, a tua fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia! Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, a gente vai ler alguns versículos aí, versículo de número 21. Em diante. Você que achou, diz amém. Então vamos ler juntos. E no ano seguinte, Eucana, subiu com toda a sua família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu. Repita comigo, não subiu. Mais uma vez, não subiu. Mas disse ao seu marido, eu não irei antes que o menino seja desmamado. E então, depois, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor e ele ficará ali para sempre. Repita comigo, para sempre. Então Eucana, seu marido, replicou dizendo, faz o que te parecer melhor, fica aqui com o menino até que ele desmames. Tão somente realize o Senhor a sua palavra. Assim ficou ela em casa e criou o filho até que ele desmamou. Depois de um tempo, quando ele havia sido desmamado, Ana o levou à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma medida de farinha de cerca de 20 quilos e uma vasilha de couro cheia de vinho. Depois que o menino desmamou, Ana o levou à casa do Senhor. Versículo 28. Por este motivo agora, eu, de minha parte, entrego ele ao Senhor. Por toda a sua vida, ele será dedicado ao Senhor. E ali adoraram a Deus. Senhor, te glorificamos nessa noite. Bendizemos o teu nome, porque tu és digno e merecedor de toda adoração. Não há Deus como o Senhor. Não há rocha como o nosso Deus. Tu és o nosso socorro. Tu és a razão de nós estarmos aqui, Senhor. Não tem outra coisa que nos traria aqui, senão a tua presença. Nós não estamos aqui por falta de opção de lugares, não, Senhor. Nós podíamos estar em qualquer outro lugar, talvez até na nossa casa mesmo. Mas nós escolhemos estar na tua casa, porque nós entendemos que aqui há uma atmosfera diferente. Nós entendemos que o Senhor libera bênção ao teu povo neste lugar. Esta é a tua casa, nós somos a tua casa. Fala conosco nessa noite, visita-nos, Senhor. Fala conosco que a nossa alma viverá. Tu tens poder de nos dar direções para este tempo. Tu tem poder de trazer respostas tão claras a nós, mas tão claras, que nós não vamos mais ficar com dúvida de nada, Senhor. Não vamos mais pensar como será, o que fazer, não. Nós já vamos sair daqui entendendo. É assim, assim, assim que o Senhor quer. Fala conosco, direciona os nossos passos. Tu és mestre por excelência. Tenha compaixão da nossa alma. Tenha misericórdia de nós. Oh, Espírito Santo, tenha misericórdia de nós, das nossas falhas, das nossas fraquezas, das nossas limitações, tudo aquilo em nós que ainda não está em acordo com a tua vontade. Senhor, equilibra as nossas decisões. Senhor, faz-nos retos aos teus olhos, que os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos sentimentos e as nossas ações estejam retos diante de ti, porque isso é ser reto, pensar, sentir, falar e fazer a mesma coisa. Faz isso em nós e por nós, Senhor. Dá-nos um espírito reto, um espírito inabalável. Que a tua presença nessa noite desça sobre nós e que haja em nós hoje, Senhor, um direcionamento dos céus. Usa o vaso. É de barro, é pequeno, mas é teu, Senhor. Este vaso tem dono e é tão dependente de ti. Fala com o povo, porque o povo também é teu. E fique à vontade, Senhor, fique à vontade no ambiente. A casa é tua. Quem manda aqui é o teu Espírito. Quem determina o que vai acontecer aqui é o Senhor. Tão somente faça algo especial no nosso meio. Renova as forças de quem precisa de renovo. Oh, aleluia! Quem entrou aqui fraco, abatido, cansado, oh, Espírito, tu tem poder de fazer algo novo nessa noite. Eu já te sinto neste lugar e te agradeço por isso. Toca-me, Senhor. Calamando recandarava xúria. Toca-me com brasas do altar. faz como tu fez com o profeta Isaías, manda um anjo com uma brasa viva para que toque os meus lábios e o meu corpo nessa noite, para que eu saia daqui diferente, Espírito, e faz isso sobre tua igreja, Senhor. É o que nós desejamos. Nós queremos mais de ti, mais de ti, mais de ti, mais, Senhor, até que não haja espaço para mais nada nosso. Fala conosco, é o meu pedido a ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus está neste lugar. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus de maneira muito especial neste lugar. Você que precisa de renovo, fica ligado, porque o Espírito Santo está aqui. Você que precisa de uma mudança na tua vida, atente para que o Senhor vai falar com você nessa noite. Irmãos, nós lemos alguns versículos e esse texto é muito conhecido, porque nos conta sobre o nascimento de Samuel, e eu imagino que a maioria dos irmãos que estão aqui já tenham ouvido falar ou conheçam essa história. Samuel era um menino que não era para nascer, e não era pela lógica humana, porque a história conta que a mãe dele não podia gerar, e ela, a história diz que não podia gerar, a Bíblia conta, porque o Senhor havia cerrado a madre de Ana. Os motivos pelos quais Deus fez isso, nós não sabemos, nós podemos conjecturar e usar alguns textos que possam explicar. Mas a Bíblia diz que o Senhor só decide abrir a madre dela quando ela faz um voto a Deus. E esse voto é direcionado, é específico. Ela disse: se o Senhor se lembrar de mim e me der um filho varão, eu te devolvo por todos os dias da sua vida. Na sua cabeça não passará navalha, não beberá bebida forte. Ela estava dizendo: Senhor, o que de mim for gerado vai ser alguém que vai ter um pacto com o Senhor. Antes mesmo dele nascer, eu já estou dizendo que ele será inteiramente, totalmente consagrado a ti, entregue a ti para sempre. E aí, Ana gera, Samuel nasce, e uma coisa muito interessante de se dizer é que quando Samuel nasce, para nós, nos olhos naturais, nasceu mais um menino, mais um filho. Só que na ótica do céu, estava nascendo alguém que dividiria de um tempo do outro. Como assim? Samuel chega para ser a última pessoa que vai, se assim eu posso dizer, advogar. É um termo para que você entenda bem. Ele foi a última pessoa que atuou no exercício de juiz. Foi a última pessoa que foi levantada e pôde se colocar nessa função, porque antes dele existia o período dos juízes, período onde não havia um rei governando, era um período teocrático, onde Deus era o governador, em teoria, do seu povo, em teoria, porque Israel tinha muito problema de obedecer às direções que Deus dava. Então, eles não tinham um rei, eles ficavam a cargo ou direcionados por todas as palavras que o Senhor liberava a eles. Mas Israel tinha muita dificuldade de obediência, muita. Israel tinha muita dificuldade de se curvar às direções de Deus. E então, neste período, no período dos juízes, Deus permitia, todas as vezes que Israel estava fora do direcionamento de Deus, Deus permitia que um opressor se levantasse. E aí, junto com esse opressor, Israel se voltava para Deus novamente, e aí o Senhor levantava um juiz. Então, vários juízes foram levantados, e aí Samuel vem para dividir este período. Por quê? Porque sobre ele ficou a responsabilidade de ungir os dois primeiros reis de Israel. Então, Israel vai sair do período teocrático e vai entrar no período de uma monarquia, ou seja, eles saem do período que não tinha um rei e entram no período agora onde um rei, uma pessoa, vai assumir o trono. E não só isso. Israel nasce num período em que Israel estava vivendo debaixo de um silêncio de Deus. Deus não falava, Deus não se manifestava, Deus não tinha prazer de dar visões ou revelações ao povo. Deus não queria falar, e não queria, e tinha os motivos dele para isso. Deus sabia por que não falava e por que não queria falar, e eu vou te explicar isso. Só que a Bíblia diz que Samuel vem para dividir este período. Antes de Samuel, silêncio. Até Samuel, visões raras, palavras raras, Deus não fala, Deus não aparece. E depois de Samuel, a Bíblia diz, e o Senhor continuou a aparecer em Israel, porquanto se manifestava a Samuel. Que para nós é o simples nascimento de um menino, para os céus era alguém que viria para dividir dois tempos. A única pessoa que exerceu três funções diferentes: sacerdote, juiz e profeta. A Bíblia diz que todas as palavras de Samuel, irmãos, eu não disse algumas. A Bíblia diz que todas, nenhuma delas Deus deixou cair por terra. Pensa isso. Samuel falava aqui, ele era tão conectado com o céu, ele tinha tanta responsabilidade com o que falava, que o Senhor assinava embaixo o que ele falava. Samuel não saía por aí falando o que queria. Samuel não saía por aí falando o que achava. Samuel era amigo de Deus. Samuel tinha contato com o céu. E o contato dele com o céu trazia a ele um respaldo. E que respaldo era esse? Deus não deixar nenhuma das palavras que ele falasse cair por terra. Então você já tem noção do nível da pessoa que eu estou falando, ok? Ana vai gerar este menino. Nasce esta pessoa. Para nós, um menino. Na visão humana ali do pessoal que está vendo, um garoto. Uma simples pessoa. Hoje, depois que a história já aconteceu, eu olho e falo, Samuel foi o cara, carioca falando, né? Se fosse o carioca falando. Samuel foi top, porque a história já aconteceu. Só que quem está lá vendo ele pequeno, crescendo, olha e fala, é mais um menino. Mais um garoto normal, que veio, nasceu e está aí. Porque quem não conhece o desenrolar da história acha que é normal. E aí você vai começar a entender por que que o Senhor me mandou falar sobre isso nessa noite. Porque eu estou aqui agora de fora, olhando a história que já aconteceu, contando para você tudo que Samuel foi, tudo que Samuel viveu, tudo que Deus preparou para Samuel, a visão do céu sobre o que queria que Samuel fosse, o que Deus decidiu que faria sobre a vida dele. Amém? Como eu já sei a história, já me foi contada, já desenrolou ela, para mim é ótimo dizer, Deus queria, Deus fez, foi milagre, foi como ninguém, Deus fez nele o que não fez com mais ninguém, e você dá glória e amém. Só que, volta comigo, antes de acontecer tudo o que eu te falei que aconteceu, antes dele ser um juiz, antes dele ser um sacerdote, antes dele ser um profeta, volta comigo, antes dele estar morando no templo. Volta comigo antes de alguém liberar uma palavra sobre ele. Volta comigo antes de Deus aparecer no lugar onde ele estava e fazer promessas a ele. Como é que as pessoas olhavam para este garoto? Mais um menino. Então olhe para quem está do seu lado, faz uma cara de profeta para ele e fala para ele, cuidado. Não, fala para ele, cuidado. Você não sabe o dia de amanhã. Fala, você pode estar sentado do lado de uma das maiores pessoas que Deus escolheu neste tempo. Fale para ele, cuidado, você está vendo agora. Talvez você não saiba e eu não sei. E eu já quero liberar essa palavra sobre tua vida. Talvez você não tenha noção do que está para acontecer daqui a pouco. Então a palavra de Deus para você hoje é, não se prenda no que você está vendo agora. Porque talvez coisas grandes acontecerão daqui a pouco. E você não tem nem noção do que o céu já decidiu fazer. Aleluia! Aleluia! Oh, glória! A parteira que faz o parto diz, mais um menino. Aleluia! Quem olha a Ana segurando e ajuda, fala, é mais um filho. E o céu está olhando e está dizendo, mal sabem eles que esta é a voz profética que eu escolhi para este tempo. Eu sinto graça de Deus ao dizer isso, porque eu sei que no nosso meio estão pessoas que Deus separou para serem grandes neste tempo. Eu sei que no nosso meio tem pessoas que Deus selecionou para serem vozes proféticas dele nesta nação. A parteira talvez olhe e diz, mais um. O pai olha e diz, um filho. A mãe olha e diz, um menino que eu vou levar e entregar. E Deus está dizendo, é o meu profeta. É a minha aposta deste tempo. É a pessoa que eu vou estruturar e levantar. Nasce o menino, que não era nem para nascer. Mas nasce. A mãe diz, me dá que eu te devolvo, Senhor. Se tem um negócio que Deus gosta de entrega. Eu não queria entrar nesse mérito não, porque o pastor já falou muito bem sobre isso. Mas se tem uma coisa que o céu para olhar assim, entrega. O nível da tua entrega determina o nível do resultado que o céu trará. Saiba disso. Nós invejamos os resultados que os céus trazem a algumas pessoas, mas nós desconhecemos as entregas que elas fazem. Então, antes de invejar o que alguém está vivendo, procure saber qual é o nível de entrega e de renúncia que esse alguém ofereceu. Porque para esse menino ser o que Deus está dizendo que ele seria, a mãe teve que olhar e dizer, Senhor, me dá, mas não vai ser meu. Aleluia! Enquanto todas as outras pensavam, me dá que eu vou montar o quarto, me dá que eu vou montar o lugar, vou pintar de azul, vou procurar a roupinha tal, vou costurar tal roupa, a Ana está dizendo, me dá, mas não vai ficar na minha mão, eu coloco na tua casa e vai ser teu todos os dias da sua vida. O que é que você quer viver em Deus? É grande demais? Então tenha coragem de fazer também uma entrega grande. Aleluia! O céu trabalha com reação. Eu ajo e Deus reage. Eu ajo e Deus reage. Calabarachuri candarábia. Eu ajo e Deus reage. É bem assim, eu levanto a mão e dou glória. Deus envia a glória do céu. Eu coloco uma oferta na salva. Deus abre uma porta para mim. Eu vou e faço uma entrega para Deus. Ele me responde. Oh meu Deus do céu. Não é barganha. É entrega. Ela não tinha nenhum, ela não podia gerar, ela não sabia se teria outros. Aleluia. Ela não sabia, Karine, se ela teria outros. Pastor, ela prometeu que daria sem saber se outro viria. Ah, gente. Imagina Deus olhando do céu e dizendo, você é corajosa, hein? Aleluia. Até hoje ninguém entrou aqui para me dar o que você está me dando. Então tudo bem, eu vou fazer por ele o que não fiz por mais ninguém. Aleluia. Nasce o menino. Imagina ela que esperou a vida toda por aquele momento. O que, que você faria? A Penina, que era outra esposa de Eucana, que tinha filhos e filhas, perturbava o juízo de Ana. Dizia para ela todos os dias, eu tenho e você não tem, enquanto elas subiam ao templo, eu tenho e você não tem, eu tenho e você não tem. Gente, essa era a hora da Ana subir e falar, ah é? Cadê sua zombaria? Essa era a hora da Ana vir e falar, vambora Penina, quer brigar? Agora eu vim aqui mostrar que Deus é Deus na minha vida. Era a hora de Ana. Mas um dia no altar ela disse, me dá que eu te devolvo. Aquele dia no altar ela aprendeu como é o coração de alguém que tem coragem de entregar. Ah, e ela vai ter atitude de alguém que literalmente não vive pelo que quer. Vive propósitos do céu. Porque quem vive propósitos do céu não tem nada que Deus dá para esfregar na cara de ninguém, nem para mostrar que recebeu. Quem vive propósitos do céu não recebe nada do céu para pisar em ninguém, nem para humilhar ninguém. Quem vive propósitos do céu recebe de Deus para que o nome dele seja glorificado. Não é para mim, não é meu, não é meu, é teu, Senhor. Faz o que tu quiseres. Eu não vou pisar em ninguém, eu não vou afrontar ninguém, eu não vou falar mal de ninguém. Eu vou receber e vou dizer: toma! Aleluia! É difícil falar isso no meio de uma igreja, numa geração de pessoas. E quando eu falo igreja, eu falo do contexto geral. Eu sei que tem muita gente que vai me assistir também. Aonde as pessoas mais querem me dar, Senhor, do que toma, Senhor. Elas fazem campanha pelo que querem. Elas oram pelo que querem. Elas correm atrás do que querem. Mas o maior exemplo para mim sempre foi e sempre será o Pai e o Filho. Porque Deus, quando quis ganhar todos os filhos da terra, Ele pegou o seu único e disse: antes de pegar alguma coisa, primeiro eu digo: toma. Aleluia. Eu não sei para quem vim pregar, mas Deus está dizendo a alguém: entrega. Entrega. Eu não sei o que é, mas o Senhor me manda dizer: entrega. Não é coisa da tua cabeça, não é maluquice, não é doideira. Deus está dizendo: entrega. Tenha coragem de fazer o que você ainda não fez, e você vai me ver fazendo por você o que eu ainda não fiz. Meu Deus do céu. É muito difícil para mim falar isso aqui. Deus está dizendo a alguém: entrega. Entrega. Gabriela, como vai ser o amanhã? Quem entrega não está pensando no amanhã. Quem entrega não está preocupado com os próprios desejos. Quem entrega está olhando para o altar e está dizendo: Senhor, eu acredito. Nasce um menino. Ana, se eu fosse você, eu subiria hoje. Não esperaria nem o tempo do sacrifício. Sobe agora. E ela está lá com o neném. Chega o dia de toda a família subir ao sacrifício anual. E quando eles subiam, era a vez que Ana mais era humilhada. Porque era a vez que ela via, de fato, todo mundo ali presente. E Penina sempre lembrava para ela como ela era bem sucedida nos filhos que tinha e como Ana era mal sucedida. Chegou o dia de Ana conseguir mostrar para todo mundo que o tempo dela de humilhação acabou. Aí Eucana reúne as coisas e fala: ei, nós vamos subir ao sacrifício anual. E o versículo que nós lemos diz assim: a Bíblia diz que eles subiram a sacrificar, porém Ana não subiu. Olha para o teu irmão que está do seu lado e diga para ele: Ana não subiu. Faz uma cara estranha e fala: ela não subiu. Ana não subiu. E não só ela não subiu, ela e o menino. Ela disse: eu não vou subir. Por quê? Eu não vou subir não por mim, eu não vou subir por causa dele. Ele vai ficar aqui embaixo até o dia de ser desmamado. Você vai mostrar ele para a Penina quando na subida? Eu não vou subir até o dia do menino ser desmamado. E quando eu leio isso, eu fico um pouco, humanamente falando, tá, irmãos, entristecida. Porque o menino não tem poder de opinar se quer subir ou não. Ele ainda é uma criança, depois ele vai crescendo. Os meninos de Israel desmamavam aproximadamente 3, 4 anos, alguns acreditam que até 5. Mas no primeiro ano ele ainda era uma criança, depois ele vai ficando um pouquinho maior, e depois ele vai vendo todo mundo subir, e talvez queira ir, mas não pode, porque ainda não é o tempo. Mas o menino não tem poder de decisão. Ela tem. E ela diz: ele não vai subir. E se ela disse que ele não ia subir, ele não poderia subir. Porque a única forma do menino ir era sendo carregado nos braços, ok? Sim ou não? Ela disse, eu não vou, porque ele não vai. Prova é que ela podia deixar outra pessoa levar, mas ela não disse, não é porque eu não quero ir, é porque ele ainda não chegou o tempo de ir. E quando eu li isso, o Espírito Santo falou para mim, vocês precisam entender. O menino está sendo submetido a algo que ele não planejou. Não fazia parte do plano dele, ele não tem nem poder para isso ainda. Mas está acontecendo algumas coisas aqui, para ele ainda são confusas, mas depois ele vai olhar e vai saber. Eu fui privado de ir. E quem olha parece que é uma decisão má. Sim ou não? Por que eu não levo o pobrezinho do menino? Por que fazer isso com o menino, todo mundo vai e ele não vai? Por que todo mundo está indo e o menino não vai? Mas você precisa entender algo sobre a decisão de Ana. A decisão de Ana era, ele sobe para nunca mais descer. Calma. E se sobe para nunca mais descer, ele vai precisar ficar aqui embaixo até que tenha estrutura para chegar lá e não precisar voltar. Você precisa entender que algumas fases que a gente não entende. Por que que ele está embaixo? Ele queria estar embaixo? Não, porque ele não tem nem poder de decisão. Ele podia subir sozinho? Também não. Alguém podia levar ele? Podia. E por que é que estão fazendo isso com ele? Que maldade. Parece maldade. Mas na verdade não é. É alguém que gerou ele olhando e dizendo, você ainda não tem estrutura para estar lá. Faz aquela cara de profeta para essa pessoa do seu lado e fala para ela, eu sei que é difícil entender algumas fases. Fale para ele, mas acredite, quem te gerou sabe exatamente qual é a hora de tirar você dessa fase. Fala para ele, suporte o tempo de estar embaixo. Basicamente, o que o Senhor me trouxe aqui para dizer é, o tempo de estar embaixo é conflitante. O tempo de estar embaixo nos causa dúvidas. Mas acredite, parece que é para o teu mal. Mas quem te gerou te ama tanto. Que está olhando para você e está dizendo, eu conheço tua estrutura. Você ainda não está pronto para chegar lá. Você ainda não tem firmeza para estar lá. Não, 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 não. Eu não estou te prejudicando. Eu estou te fortalecendo. Enquanto o menino estava embaixo, ela amamentava ele. Enquanto estava embaixo, educava ele. E aí, passa um ano, dois anos, três anos. E aí com três anos o menino já vê todo mundo subindo e faz o quê? Eu quero ir também. Por que que os irmãozinhos vão e eu não vou? Porque no começo é assim, é só uma não condução. No começo simplesmente Deus não te leva. Porque ele sabe que sozinho você não consegue ir. E aí você está aqui embaixo e não pode fazer nada. Mas aí chega uma hora que você já tem pernas. E já sabe usá-las como deve. E já fez amizade com um coleguinha aqui, com outro coleguinha ali, já pode pedir a alguém. Me leva. Mas aí a mãe dele olha e diz, eu ainda não vou subir. Mas então eu vou com um colega fulano de tal. Não, eu não vou, porque você não vai. Ah, não. E aí chega aquela hora que a gente quer ir, mas parece que alguma coisa está assim, ó. Aleluia. Sabe qual era o desejo dela para ele, pastor? Você só chega lá quando você não precisar mais de leite materno. Você chega lá quando você já tiver poder de entender o que é ser educado aqui. Você chega lá para não se confundir lá em cima. Então o tempo de estar embaixo parece que é tempo de prejuízo, parece que é tempo de maus tratos, parece que é tempo de apanhar, parece que é tempo de luta, mas que nada. Alguém pode não estar vendo, mas o menino quando tinha um ano era de um tamanho, mas agora já tem dois, já não é mais do mesmo tamanho. Agora já tem três, já não é mais do mesmo tamanho. Eu já quero liberar uma palavra sobre tua vida. Você está crescendo e nem está vendo. Você já está mudando e nem está vendo. Tem coisas melhorando em você e você nem sabe. Tem coisas acontecendo na tua vida que você nem percebe. Aleluia. Já viu quando a mãe diz assim: tem que trocar a roupa do meu filho? Por quê? Menino, esse menino está crescendo muito rápido. Essas roupas cabiam até ontem. Não está fechando mais, está pescando a calça. Clamando, oreva, xúria. Em que momento esse menino cresceu que eu não vi? Talvez alguém não esteja vendo o crescimento, mas ele está acontecendo. Ele está acontecendo. Eu vim dizer a alguém: não se precipite, não queira estar antes do tempo, não queira chegar antes de Deus te levar. Eu sei que dá vontade de ir, eu sei que dá vontade de fazer, eu sei que dá vontade de pedir para alguém abrir a porta, mas Deus me trouxe aqui para dizer: quem está te segurando embaixo sou eu, e não é para te matar, eu estou te segurando aí para te fortalecer, para te fazer mais forte, maior. Quando chegar a hora, eu mesmo te pego pela mão e te levo. Bate no ombro de alguém e diz: quando chegar a hora, ele mesmo te pega pela mão e te leva. Eu não sei se vocês sabem como é que é cara de profeta lá de Xerém, mas eu vou te ensinar. Franze a testa, fecha um pouco os olhos na medida, olha rápido assim para dar medo, olha nos olhos dessa pessoa e fala para ela: chega de se precipitar, chega de criar feridas desnecessárias. Chega de andar por aquilo que você quer. Fala: tem alguém acima de você que já traçou uma história para a sua vida. E este alguém está cuidando de tudo e está dizendo: fica embaixo, suporta o tempo da humilhação, suporta o tempo do choro, suporta o tempo das lágrimas, porque ele tem dia e hora para acabar. Como será? Quando será? Para de querer pedir ajuda para A ou B. Para de ficar ligando para um e para outro, mandando mensagem. Deus está dizendo: você não está vendo quem está te segurando aí embaixo? Sou eu. Oh, meu Deus do céu. Pode fazer amizade com um coleguinha e dizer: pede o seu papai para me levar, não adianta, olha ela aqui, ó. Você fica. Mas já sei andar, mas eu vou trancar a porta e você não sabe. Aleluia. Para ele, ele também era só mais um menino. Ah. E quando a gente não tem noção de como será o desenrolado amanhã, a gente não entende as privações do hoje. Você acha que para ele é fácil entender porque é que está embaixo? Mas a mãe já sabia: quando eu levar, ele fica lá para sempre. E o céu já sabia: esse menino chegou para dividir um tempo do outro. Você não sabe o que Deus preparou para fazer na tua vida. E é por isso que você não entende as lutas do agora. Você se questiona nessas lágrimas que você chora. Você se sente abandonado neste processo. Enquanto o Espírito Santo está dizendo: não é abandono, é o meu preparo. Eu estou te forjando, te moldando, te fortalecendo, porque eu já preparei um lugar lá em cima para você. E quando chegar a hora, ninguém te tira mais de lá. Aleluia. Você não está entendendo nada dessa fase. Você chega até a questionar: será que ama mesmo? Porque de longe eu diria: será que essa mãe ama mesmo esse garoto? Meu Deus, o que, que é isso? E ela que tem um propósito com ele está dizendo: eu amo tanto, que vocês não têm noção do nível do propósito que eu tenho para estabelecer sobre ele. Seja a boca de Deus para essa pessoa e diga para ela: você não tem noção do tamanho do propósito que Deus tem na sua vida. Fala: você está achando mesmo que tudo isso que você está passando é à toa? Fala para ele: você está achando mesmo que essas lágrimas aí são em vão? Você está achando mesmo que esse processo é em vão? Fala para ele: você está achando que isso aí é à toa? Você não está vendo que isso aí é um prenúncio de um grande propósito? Você não está vendo que é o céu falando: eu tenho coisa grande demais? Passa esse processo, vence ele. O céu está gritando que tem algo grande demais na tua vida. Você olha e diz: meu Deus, eu passo coisa que fulano não passa. Eu vivo coisa que ciclano não vive. Claro, o céu está dizendo: o que eu vou fazer na tua vida é diferente do que eu vou fazer na vida dos outros. Porém, Ana não subiu. Um ano, dois anos, três anos, quatro. Essa fase de estar embaixo é muito difícil. Essa fase de suportar. E aí eu vim aqui como boca de Deus dizer a alguém que a gente só consegue passar pelo processo quando a gente entende o propósito. Sem entender o propósito, a gente não consegue suportar o processo. Se o propósito não for claro na tua mente, se o propósito não for escrito a você, você não vai conseguir suportar o processo. Então eu vim como boca de Deus não falar do processo. Eu vim falar do propósito. Porque uma vez que o propósito fica claro nas tuas emoções, qualquer processo te é suportável. Por exemplo, se eu digo para ele: você vai subir para nunca mais voltar, meu filho. Meu filho, você vai morar lá. Os seus coleguinhas sobem e descem. Com você não vai ser assim. Você vai dormir e acordar lá. Aleluia. Aleluia. E aí para os coleguinhas é normal: sobe e desce. Vai no culto anual, sobe e desce. Com ele não. Quando os coleguinhas chegassem para o culto anual, quem ia recepcionar era ele. Aleluia. O que para eles era privilégio uma vez no ano, com Samuel o céu tinha decidido que ia ser todo dia. Ah, eu vou liberar essa palavra, eu vou liberar. Se prepare para viver diariamente o que as pessoas vivem vez ou outra. Se prepare para aquilo que as pessoas vivem vez ou outra ser uma rotina na tua vida. Declama. Alguém vai dizer: só faço isso uma vez no ano, só faço isso a cada 10 anos. E você vai dizer: que estranho, na minha vida é todo dia. Deus me deu condição de fazer todo dia. Suporta o processo. Suporta o processo. Porque assim, no primeiro ano você não consegue ir sozinho. No segundo você já consegue entender que está embaixo, mas também não consegue ir sozinho. No terceiro ano você já começou a andar, já começou a falar um pouquinho melhor. Já fez um grupinho de amigos que vai. E aí vai ficando cada vez mais difícil. Porque quanto mais você cresce, mais difícil é permanecer embaixo. Parece que o lugar não vai te cabendo mais. Parece que o lugar não vai te comportando mais. Senhor amado. Jesus me guarda. E aí você se sente até numa zona de expulsão mesmo. Não cabe mais. Mas você não entende por que ainda tem que ficar ali. Sabe aquele momento que você pensa duas vezes? Mas o Senhor sabe o que fala. No quarto ano é o seguinte, eu já sei o que estou fazendo aqui. Não quero estar aqui, quero estar com todos. Porque meu lugar não é aqui. Mas ainda precisa largar algumas coisas que são daqui. Por exemplo, o leite materno não vai ficar lá, vai ficar aqui. Então, enquanto ele não desagarra do que fica aqui, ele não está pronto para chegar lá. É difícil entender essa transição. Mas ela não precisa acontecer externamente. Ela vai acontecer dentro de você. Aos poucos você vai deixando de ser parte daqui. E vai sabendo que o teu lugar é lá. Meu Deus do céu. Aos poucos você está cada vez menos agarrado aqui. E vai sabendo que o teu lugar é lá. Até que chega a hora que ela olha e diz: ei, chegou o dia. Coloca uma roupinha, porque nós vamos. Tu não serás contado com aqueles que começam e param, sobem e descem, fazem e fracassam. Abrem e fecham. Tu serás contado com aqueles que foram e nunca mais desceram. Olha para quem está do teu lado e fala para ele: hoje desce sobre tua vida uma palavra chamada estabilidade. Fala para ele: estabilidade em todas as áreas da tua vida. Fala para ele: tu serás estável nos teus sentimentos, na tua vida espiritual, na tua vida emocional, na tua vida financeira. Fala para ele: você não vai ficar vivendo de picos e quedas, você não vai ficar subindo e descendo, você não vai ficar tentando e fracassando. Deus hoje está te dando estabilidade. Se prepare para chegar e para não descer mais. Tu vai e fica, vai e fica. Quem pega essa palavra, receba do céu o que desce aqui hoje. Eita, eu não sei o que é que ainda te prende no ciclo de estar embaixo. Ah, mas a palavra que ela liberou, pastor, foi: quando o menino desmamar. Não é quando eu desmamar o menino. Quando o menino. O que ela estava dizendo é: quando eu perceber que o garoto não precisa mais do que fica aqui.
Quando eu ver que o menino não precisa mais do leite que está aqui. Quando eu ver que o paladar dele não gosta mais. Quando eu ver que ele já cresceu o suficiente para não se conformar mais com aqui. Aí, eu mesmo levarei ele. O céu está dizendo isso sobre alguém aqui hoje. Entenda algo. Ela já tinha uma rota traçada para ele. Ela disse, ele vai e nunca mais desce. Você entende isso? Ele vai e fica para sempre. A rota dele já estava desenhada. Você entende o que o céu está te dizendo? Já tem uma rota acerca da tua vida. Eu sei que você não está entendendo nada dessa fase. Porque parece que ela anula a rota que foi dita a teu respeito. Mas você não tem noção de que enquanto você está nessa fase, você está tirando daí lições que vão te sustentar lá em cima. Quando o menino vê, pastor, todo mundo indo e ele não vai, ele aprende, sabe o quê? O que toda mãe diz, eu não, você não é todo mundo. Lembra? Lembra disso? Ele tem que ver isso acontecendo várias vezes, durante 4 até 5 anos, eu não sei ao certo. Mas ele tem que ver isso acontecendo. Acontece uma vez, acontece duas, acontece três. Ele está olhando e está dizendo, eu não posso fazer o que todo mundo faz. Aí, ele chega lá em cima, Sidney. Lá em cima, a casa de Deus, os sacerdotes, os filhos de Afni e Finéias. Que lugar maravilhoso, não é? Não. Os filhos de Eli faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Os filhos de Eli iam para a porta da tenda da revelação e se deitavam com mulheres. Os filhos de Eli colocavam o garfo na parte que era do Senhor no sacrifício. Como é que faz para o menino se manter? O que ele aprendeu lá embaixo? Manteve ele lá em cima. Você não tem noção de quantos valores Deus está agregando a você no meio dessa luta. Você não tem noção de quanta coisa Deus está te ensinando nesse processo. Vai chegar uma hora, quando a história mudar, porque ela vai mudar. Quando a página virar, porque ela vai virar, vai chegar uma hora. Que você vai olhar e vai agradecer por esse processo de agora. Porque você vai dizer, eu só estou me mantendo firme aqui, porque eu aprendi isso lá. Eu só estou me mantendo equilibrado aqui, porque eu passei por aquilo lá. Essa fase agora é o ensinamento de Deus, para te manter equilibrado lá em cima. Porque saiba de uma coisa, quanto mais alto você subir, mais tentadoras serão as propostas. Quanto mais altos forem os teus voos, mais forte a ventania vai bater no teu rosto. Oh, meu Deus do céu. Aqui embaixo você está protegido. Aqui embaixo você está escondido. E aí você diz, eu não entendo por que eu apanho tanto, eu não entendo por que eu tomo tanta pedrada, eu não sei por quê. Quem te protege também te ensina. O Senhor me manda dizer isso claramente. Quem te protege também te ensina. Porque vai chegar uma hora que o teu ensinamento é que vai te resguardar de algumas tentações. Hoje a palavra de Deus para esta igreja, e eu já estou encerrando aqui, a palavra de Deus para esta igreja é, suportem o tempo de estar embaixo, porque não é castigo, é preparo. Eu não sei o que é que você está vivendo, Eu não sei quais foram os questionamentos que você entrou aqui hoje fazendo. Eu não sei como é que você acordou hoje. Eu não sei como é que você orou hoje. O que você falou com Deus na tua casa? O que você pensou? E você está dizendo assim: eu não aguento mais. Eu estou no meu último estágio. Eu quero ver o Senhor fazendo alguma coisa. Abre essa porta logo. Me deixa aí logo. Faz isso acontecer. E Deus me trouxe aqui para dizer o seguinte: eu não só estou te ensinando, eu também estou te guardando. É proteção e é ensinamento. É ensinamento e é proteção. Mas uma palavra o céu me trouxe aqui para dizer: esta fase tem dia e hora para acabar. Tu não fica nela para sempre, mas enquanto está, aprende o que tem que aprender. Deixa o Espírito te ensinar o que Ele quer te ensinar. E mais do que isso, se desagarra das coisas que são de baixo, porque o teu lugar não é embaixo, teu lugar é lá em cima. Assim te diz o Senhor. Aleluia. Eu não sei se no nosso meio tem alguém que ainda não é evangélico. Aleluia! Aleluia! Tem gente aqui que Deus está dizendo: ele só não foi ainda porque ele está agarrado em coisas aqui de baixo. Eu já queria levá-lo. A fase que você está vivendo é mais culpa tua do que de Deus. Para alguém Deus manda eu dizer. Porque tu está demorando muito a aprender o que Ele quer te ensinar. Você está repetindo a mesma lição toda semana. Senhor amado, você já passou por esse aprendizado? Sabe por que você está vivendo ele de novo? Porque você foi reprovado nele. Ah, pastor, eu queria profetizar a chave de casa, de carro, de avião. Porque é mais fácil, é mais legal, o povo gosta mais da gente assim depois. Mas Deus quer mudar o nível de algumas pessoas aqui hoje. Deus quer trazer equilíbrio emocional a algumas pessoas aqui. Não adianta entrar no mistério, rodar, pular e cair, ser um desequilibrado. Deus quer te dar firmeza no espírito. Deus quer dar equilíbrio nas suas emoções. Não adianta 2 horas de poder e 22 horas de desequilíbrio. Tu não está vendo que tu está sendo presa fácil para o diabo? O Senhor está te segurando aí embaixo. Porque se tu sobe desse jeito, tu serás uma vergonha lá em cima. Ah, Jesus. Mas Ele me trouxe aqui para dizer: aprende logo. Se desagarra das coisas que te mantêm aqui embaixo logo. Porque eu já tenho um caminho certo para te conduzir. Eu não sei se no nosso meio tem alguém que ainda não é evangélico. Você entrou aqui achando que veio a convite de alguém: eu vim porque fulano me trouxe. Deixa de ser bobo. Quem te trouxe aqui hoje foi o Espírito Santo. Talvez você não é evangélico, talvez você está um pouco distante. Está me ouvindo e está dizendo: Gabriela, eu até venho, mas eu posso ser sincero? Eu tô agarrado em coisas que são de baixo ainda. Eu tô atrapalhando o novo tempo de Deus. Sou eu, não é ninguém, não é o diabo, não sou eu. Talvez você não é evangélico e sabe que Deus está falando com você e está dizendo: eu tenho coisa maior para a tua vida. Eu quero te surpreender. Talvez você está me ouvindo e sabe que o Senhor está dizendo a você: se solta do que te prende. Porque eu tenho coisas grandes para a tua vida. Você sabe que Deus falou com você, teu coração está acelerado aí. E você hoje está dizendo: Gabriela, eu quero voltar para o Senhor, eu quero refazer minha aliança. Eu até venho na igreja, eu até venho, mas eu preciso refazer minha aliança, eu estou atrasando as grandezas de Deus. Eu quero um novo tempo hoje. Talvez você não é evangélico, está dizendo: Gabriela, eu quero. Se o que você está falando é verdade, eu quero. Quer mesmo? Ignore a opinião de todo mundo. Sai do teu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar por você.
Eu sei que tem mais gente aqui, já tem gente de joelho aqui na frente. Desce essa galeria logo, vem rápido. Pode dar um salto dessa cadeira, eu tô te esperando, eu sei que você tá aqui. Pode vir, eu tô te esperando, eu sei que você tá aqui, eu sei o que Deus falou comigo. Pode dar um salto dessa cadeira e vir rápido. Chega de atrasar as grandezas de Deus, chega. Chega de atrasar as promessas, chega, chega. Pode descer essa galeria e vir correndo. Você sabe que Deus tem uma obra grande na tua vida. Teu coração está quase saindo pela boca aí no teu lugar. Você sabe que o Espírito Santo está falando contigo, você sabe. Não adianta fugir. Não adianta se esconder. Não adianta fingir que não é você. A palavra entrou como uma espada, cortando você ao meio. Parece que eu falei tua história toda de vida. Dá um pulo dessa cadeira, mulher, e vem logo. Deus quer mudar a tua casa através de você. Não é amanhã, é hoje. Aleluia. Não, Gabriela, eu tenho que deixar isso, tenho que deixar aquilo. Você não tem que deixar nada. Você vem como você está. E o Espírito Santo te ajuda a deixar o que precisa. Pula dessa cadeira, vem logo. Você sabe que Ele está te chamando. Para de endurecer teu coração, vem. Eu estou te esperando aqui. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero entregar o microfone, mas eu não posso. O Espírito Santo está mandando eu chamar. O Espírito está dizendo, chama. Vem. Aleluia. Aleluia. Desce essa galeria e vem correndo. Pelo poder da palavra de Deus. Onde houver uma cadeia prendendo alguém agora, solta as pernas e os braços dessa pessoa agora. Você não vai mais acorrentar ele. Você não vai mais acorrentar ela. Sinta agora o peso que segura tuas pernas e teus braços caindo. Seja livre agora para dar um pulo dessa cadeira e vir viver a nova história que Deus tem para você. O diabo está te segurando aí, porque ele não quer que você viva as grandezas de Deus. Mas há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Solta ela agora. Solta ele agora. Solta agora. Em nome de Jesus. Aleluia. Pode tocar, eu quero viver algo novo. Se coloque de pé. Nós temos 5 vidas aqui. Mas sabe o que é interessante, pastor? Eu quero muito te devolver o microfone. Quero mesmo. Mas o Senhor me disse assim: eu estou tocando em pessoas aqui. Eu não sei quem é. Você pode fingir que não é com você, mas o dono da igreja te conhece. Ele está te tocando aí agora e está dizendo: chega de deixar o diabo frustrar teu emocional. Chega de deixar o diabo destruir tua vida. Chega! Quero transformar a tua história. Eu quero te dar uma nova história. Eu quero fazer algo novo em você. Vem logo. Eu quero orar pela tua vida. Deus vai mudar você. O Espírito Santo vai mudar você. Ele está te convidando nessa noite. Vence essa cadeia que está te segurando aí. Vence o inimigo da tua alma que está no teu ouvido dizendo: não vai não, não vai hoje não. Outro dia você vai, é mentira dele. Ele quer que você saia daqui acorrentado. Seja livre hoje. Pede licença para essa pessoa e vem. Fala para quem está do teu lado: me dá licença que eu preciso ir lá. Aleluia. Aleluia. Você é o profeta que Deus vai levantar na tua casa. Deus vai te usar lá dentro para mudar a realidade de todos eles. Vem logo. O Espírito Santo está aqui. O Deus que liberta está aqui. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Seja livre. Livre. Estava com vergonha de ficar em pé na frente dos outros. Pronto, eu já coloquei toda a igreja de pé. Agora vem. Desce essa galeria correndo, rapaz. Para de atrasar o teu chamado. Você é profeta. Você sabe que o Senhor te sentou nessa cadeira para te lembrar que o que Ele tem na tua vida é grande demais. Vem. Há um recomeço de Deus. Aleluia. Aleluia. Sua mão para cá. Senhor, eu apresento os teus servos diante do teu altar. Eles estão aqui dizendo que a partir de hoje estão abrindo mão do que os prendia no passado para viver uma nova história agora. São 9 vidas, Senhor, que estão aqui diante do teu altar dizendo: eu quero. Começa algo novo na minha vida. Quebra essa cadeia, Senhor. Quebra essa cadeia. Desfaz esse cadeado agora. Todo sofisma do diabo, aquilo que acompanha a família, toda essa raiz hereditária que veio de pai para filho, nós damos uma ordem agora, seja quebrada pelo poder do nome de Jesus. Eu declaro uma nova história, eu declaro um novo tempo, eu declaro coisas novas sobre a vida deles. Escreve os seus nomes no livro da vida e dá a eles, Senhor, a direção que eles precisam, que só o Senhor tem. É no teu nome que oramos e agradecemos. Só quem está feliz aplaude, dando glória a Jesus.